Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori, este é o Paraná em Rede. E vamos às notícias em destaque desta edição. Bispos pedem rapidez para início da vacinação contra a Covid-19. Pedido de vista em Comissão de Educação adia votação de proposta de ampliação dos colégios cívico-militares no Paraná. Micro e pequenos empresários pretendem investir no negócio em 2021. E ainda as informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o avanço da frente fria pelo oceano favorece a instabilidade sobre o Paraná. A cobertura de nuvens varia entre parcialmente nublado e nublado, e as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Ainda há previsão de temporais isolados a partir da tarde em todo o estado. A máxima prevista para Jacarezinho em Foz do Iguaçu é de 34 graus. E a temperatura para Londrina, Porecatu, Maringá, Pato Branco é de 32 graus. Em Cascavel deve fazer até 30 graus. Guarapuava, 28 graus. Ponta Grossa, 28 graus também. Em Jaguariaíva, 29 graus. Curitiba fica em torno de 25 graus a temperatura máxima. Em Paranaguá, no litoral do estado, 29 graus. Um pedido de vista da bancada de oposição adiou ontem a votação do parecer da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná ao projeto do governo que amplia a possibilidade de criação de colégios cívico-militares no estado. Como a proposta tramita em regime de urgência e em período extraordinário, a comissão volta a se reunir hoje. Acompanhe como a proposta do governo está em andamento na Assembleia, com Amanda Yargas.
Nesta segunda-feira, os deputados estaduais do Paraná aprovaram a convocação extraordinária do governador Ratinho Júnior para que seja votada a ampliação do programa das escolas cívico-militares no estado, por 41 votos contra 6. Os deputados da oposição se posicionaram contra a convocação, mas o restante do plenário considerou o assunto de interesse público e urgente para que fosse discutido pelos parlamentares nos próximos dias. A proposta foi encaminhada à Assembleia na forma de mensagem do Poder Executivo e passou na sequência por análise da Comissão de Constituição e Justiça. O relator do projeto na comissão, o deputado delegado Jaco Voz, do PL, apresentou parecer favorável ao projeto. O deputado Tadeu Venere, do PT, fez um pedido de vista do relatório e apresentou nesta terça um parecer contrário. Segundo o deputado da oposição, além de ser contrária a várias legislações federais sobre a educação, que não admitem a atuação de profissionais de outras áreas no setor, a proposta é uma tentativa de adequar escolas que estão irregulares neste momento em relação às determinações aprovadas no projeto original.
Mas a realidade é que escolas que foram como Douradina, com menos de 10 mil habitantes, foram indicadas, a lei não previa que fossem contempladas. Escolas que foram indicadas, como é o caso aqui de Curitiba, que não estão em área de risco, que não têm baixo IDEB, que não têm evasão escolar significativa e que foram indicadas não poderiam ter sido feitas e foram. Então, no meu entendimento, essas escolas não poderão ser contempladas dentro disso que prevê o regime do governador Ratinho Júnior.
O deputado Sembacre, do PSD, líder do governo na casa, defendeu que a atuação dos militares nos colégios não terá caráter pedagógico e considerou que o voto do opositor se baseia em princípios políticos.
A questão pedagógica vai continuar com os professores normalmente. O que vai acontecer é uma divisão da questão disciplinar. Isso precisa ficar bem claro. Eles são contra, se fosse 10 escolas, 20 escolas, 50, 10 mil habitantes, 50 mil habitantes, qualquer maneira eles teriam contra ideologicamente a implantação dos cívico-militares, na contramão do que pensa a população brasileira. Grande parte da população, maioria esmagadora, é a favor desse modelo.
A CCJ aprovou o parecer favorável do deputado Jaco Voz e o assunto seguiu para a Comissão de Educação. Lá, o deputado professor Lemos, do PT, disse que as alterações sugeridas pelo governo estadual ampliam muito o programa e quase todas as escolas poderiam ser militarizadas. Ele fez um pedido de vista do parecer e disse que deve apresentar emendas ao texto. O assunto volta a ser discutido nesta quarta-feira pela comissão. Na sequência, está prevista a reunião da Comissão de Segurança Pública sobre o tema. Repórter Amanda Iargas.
Em setembro, os deputados aprovaram um projeto do governo que prevê a criação de 215 colégios cívico-militares. O texto estabeleceu que essa modalidade de ensino só poderia ser implantada em cidades com mais de 10 mil habitantes. Além disso, a lei aprovada também proibia a implantação desse tipo de colégio em escolas com ensino noturno. O novo projeto permite que sejam militarizadas escolas em municípios com menos de 10 mil habitantes e também autoriza que militares com menos de 10 anos de trabalho passem a atuar nessas escolas. O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, divulgou vídeo nesta terça-feira alertando que é urgente cobrar rapidez para o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e que a pandemia vai se tornar ainda mais perigosa com a desinformação. Os riscos de se vacinar, disse a autoridade da Igreja Católica no Brasil, são infinitamente menores do que as ameaças da doença, que a cada dia mata mais pessoas.
Muitos países já iniciaram campanhas de imunização e avançam no enfrentamento desse vírus que é invisível, mas letal. Nós não podemos ficar para trás. Por isso, é urgente cobrarmos celeridade de nossos governantes para o início da campanha de vacinação. Ainda mais importante, não podemos nos deixar enganar por notícias falsas. As vacinas, antes de chegarem à população, são amplamente testadas por variadas equipes de cientistas independentes, sem compromissos ideológico-partidários.
O presidente da CNBB destacou também a importância das vacinas, as quais são oferecidas pela ciência.
Graças às vacinas, a humanidade venceu doenças e pandemias ao longo de sua história. Exija a solução. Insista junto às autoridades públicas para que fortaleçam o Sistema Único de Saúde, o SUS, para que cada pessoa, rica ou pobre, tenha o direito de ser vacinado. A vacina nos ajuda a superar a Covid-19. A pandemia se tornará ainda mais perigosa se a desinformação prevalecer, afastando as pessoas da vacina. Convença seus familiares e amigos sobre a importância da vacina. Evite compartilhar notícias falsas que busquem desacreditar a pesquisa científica. Sejamos mais corresponsáveis uns pelos outros.
Outras entidades também já se posicionaram em relação à necessidade da rapidez na implementação da vacinação contra o coronavírus no Brasil. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em dezembro, formalizou pedido ao Supremo Tribunal Federal para autorizar liminarmente a compra de vacinas com base em aprovação de entidades sanitárias internacionais. A medida afastaria a obrigação do imunizante ter registro na Anvisa. Também em dezembro, um documento assinado por 17 entidades ligadas à área de saúde e direitos humanos foi enviado ao Supremo Tribunal Federal para que os ministros colocassem fim na politização da vacina contra a Covid-19. No documento, eles pediram que os contratos para vacinação sejam guiados pelo interesse público e não pelo das empresas, com transparência para todo o processo. As entidades também pediram que os gestores públicos baseiem suas tomadas de decisão em evidências científicas. Assinaram o documento aos ministros do Supremo entidades como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Instituto Ethos, Médicos Sem Fronteiras Brasil, Oxfam Brasil, entre outros. Mais uma chance para quem perdeu o prazo de matrícula na rede estadual de ensino. Mais informações com Fernanda Maquino.
Serviços.
Pais e responsáveis que perderam o prazo para matrículas e rematrículas encerrado no dia 18 de dezembro podem fazer solicitação para vagas em colégios estaduais do Paraná. Para alunos que já são da rede, o pai responsável ou o próprio aluno, quando maior de 18 anos, devem comparecer à instituição de ensino onde o estudante estava matriculado em 2020, informar a intenção de permanecer matriculado na escola, entregar a documentação obrigatória e assinar o formulário de renovação de matrícula. Já para estudantes de outras redes de ensino ou que desejarem se transferir para uma instituição de ensino diferente de onde estavam matriculados, a solicitação deve ser feita pela internet. O ano letivo está previsto para começar em 18 de fevereiro. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejam optar pelo regime tributário do Simples Nacional podem solicitar a mudança até o último dia útil do mês de janeiro, que cai no dia 29. A solicitação, neste período, pode ser realizada somente pela internet, por meio do portal do Simples Nacional. Ao optar por esse modelo, o empresário tem a oportunidade de pagar 8 tributos de uma única vez, o que reduz custos e facilita o pagamento das obrigações, permitindo menos burocracia para administrar o negócio. Ao ter o pedido aceito, a adesão será retroativa ao dia 1º de janeiro. Repórter Fernanda Maquino.
A FAEP é contra a venda de terras brasileiras para estrangeiros e quer discutir tema com os deputados paranaenses. As informações de economia com José Ville.
Economia. A FAEP, Federação da Agricultura do Paraná, é contra a liberação da compra de terras brasileiras por estrangeiros e vai levar este tema para a Assembleia Geral da entidade no dia 25 deste mês. Um projeto de lei no Congresso Nacional pode autorizar que estrangeiros comprem terras no Brasil ou que as empresas nacionais mais pertencentes a estrangeiros sejam autorizadas a comprar áreas no país. A FAEP defende que o setor agropecuário é uma referência mundial com grandes avanços e recordes na produção e que não existe motivo para entregar as terras brasileiras aos estrangeiros. A FAEP afirma também que outros países defendem as suas produções agropecuárias e a propriedade da terra para o seu próprio povo. A entidade também quer a limitação no arrendamento ou doação de terras no país para estrangeiros. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
Informou José Ville.
No próximo bloco, micro e pequenos empresários pretendem investir no negócio em 2021. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná Rede volta já.